Então, muito bom dia. Muito obrigado por estarem aqui presentes, por terem aceito o convite para serem ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho da Bolsa de Terras, onde estamos a discutir projetos de lei de vários partidos e uma proposta de lei do Governo sobre essa temática. Este grupo de trabalho está a ouvir uma série de entidades, entre as quais a ANAF, naturalmente, cumprindo também o disposto na lei, e a ideia é, de facto, ouvir os vossos contributos para que os grupos parlamentares possam, efetivamente, ter matéria para, em sede, depois de discussão, terem bem presentes o que têm sido os contributos dessas várias entidades. Eu sou o coordenador deste grupo de trabalho, o meu nome é Pedro Duó Ramos, eu represento o grupo parlamentar do PSD, apresento o restante grupo, o deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, coordenador, o deputado Manuel Isaac, do CDS-PP, e o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP. Os outros grupos parlamentares não estão presentes, porque não é fácil com a agenda parlamentar, não é às vezes conseguirem estarem presentes em todas as iniciativas. Como é que vamos fazer? Damos a palavra, não é? Depois fazem uma exposição, isto é mais ou menos informal, tanto quanto possível, esperemos que não ocupem demasiado tempo, para termos a oportunidade de nós, grupos parlamentares, questionarmos, e depois então a última palavra será a vossa. Estão presentes a Vice-Presidente Elizabeth Matos, Paulo Caresma, Vice-Presidente também, e Helena, não sei o último nome, Bagão, jurista. Ok, sim senhor. Façam a gestão do tempo como forma entenderem. Faz favor, muito obrigado.
É isso que vamos fazer, é isso que vamos fazer. Eu sou Elizabeth Matos, Vice-Presidente da ANAFRE, sem partido, mas representando o PSD. O Paulo Quaresma é também vice-presidente, representa dentro da ANAFRE o Partido Comunista, e a doutora Helena Bagão é nossa jurista, é uma das nossas juristas, portanto, de apoio jurídico à associação.
Sem partido.
Claro. Também foi para nós difícil estar aqui hoje, principalmente para mim, porque vim de Vila Real às 6 da manhã. Ainda tentámos, junto da comissão, que esta audição pudesse ser alterada para outra ocasião, porque o nosso presidente, que certamente teria muito prazer em estar aqui, e com pleno direito, mas hoje já tinha também a sua agenda ocupada. E de sexta para segunda-feira, hoje é terça, de sexta para terça foi assim mesmo sobre as nossas atividades também. De maneira que pedimos desculpa por não estarmos aqui devidamente representados como gostaríamos. Não é? Também esta... Muito obrigada. Gostaríamos também de trazer a lição bem estudada, mas eram 6 diplomas, sobre os quais nós não pudemos debruçar-nos efetivamente com profundidade, por isso sacrificámos a doutora Helena durante o fim de semana, porque eu também tinha as minhas atividades, e o Paulo Caresma é a mesma coisa. Sacrificámos a doutora Helena para que fizesse a leitura mais aprofundada, e nós fizemos uma leitura mais superficial sobre a matéria. Esta questão das bolsas de terras já também não era nova para nós, porque, salvo erro, uns tempos atrás já tivemos a oportunidade de emitir um parecer sobre esta questão. E o nosso parecer, que termina sempre com a favorabilidade ou não, terminou exatamente com a nossa opinião favorável acerca desta questão da criação da Bolsa de Terras, tendo em vista duas questões essenciais. Primeiro, realmente o abandono e o desperdício que se faz da nossa terra, e que nós, eu que vivo em Trás-os-Montes e portanto, e vivo no meio da Serra do Marão, e entre a Serra do Albão e do Marão, e vimos como tudo está realmente abandonado. E depois, também por inerência da minha profissão, que estou na advocacia e aparecem muitas oportunidades de legalizar terras e vendas e compras e contratos, e nós muitas vezes não sabemos quem é que é o nosso vizinho do lado, andamos sempre à procura dos responsáveis pelos IMIs, que são já pessoas que faleceram há muitos anos, de quem já ninguém tem notícia, e portanto elas estão realmente completamente abandonadas. Isso é também causa, como sabemos, dos incêndios florestais que é a falta de limpeza e a falta de afirmação dentro de cada território. Portanto, isso é uma grande preocupação, e é preocupação essencial também para as freguesias. As freguesias têm estado sempre na linha da frente, elas agora não estão muito bem tratadas, mas isso é outra questão, estão sempre na linha da frente para todas as ocorrências, boas ou más, que localmente aconteçam. Por ocasião dos incêndios florestais, é sempre um pavor e é sempre uma grande preocupação para elas e para as terras, para as populações onde os incêndios deflagram. E também entendemos que talvez esta medida vá atenuar este grande flagelo que têm sido os incêndios florestais. Depois por aquilo que elas podem representar, porque esta lei pode representar para a criação de empresas, de jovens empresários, jovens agricultores, jovens produtores florestais, portanto, pela oportunidade que lhes pode oferecer poderem dispor, de facto, de terras onde essa atividade possa ser realmente praticada. Portanto, sem que agora eu pretenda aqui comparar leis ou propostas de lei ou projetos, no global nós estamos fielmente e totalmente a favor da criação da Bolsa de Terras e, portanto, enfim, se calhar, certamente, pois, os meus colegas dirão também a sua opinião, se partir já para uma estruturação fundiária, um regime de estruturação fundiária, se calhar é dar um passo muito grande, não sei se estaremos em condições de o dar já, mas pelo menos as outras iniciativas mais, se calhar menos ambiciosas do que aquela que previa o regime jurídico da estruturação, seja de seguir e seja de aplaudir e de apoiar. Paulo Quaresma, não queres falar? Doutora Helena, foi de facto a que fez, quem fez o estudo, e que nos transmitiu aqui em resumo, de facto, as partes fulcrais de cada uma das propostas. Se quiser fazer alguma observação, só estamos dispostos também a responder às perguntas.
Não, eu, como disse a doutora Elizabeth, a ANAVRE, com certeza, em relação a todas estas propostas, tem uma grande valia de aproveitamento, a atividade agrícola, a pobreza do nosso país, a que chegou, de facto, é uma pena. Em termos de empregabilidade, em termos do valor da terra, isto é de facto precioso. Agora, todas têm a mais-valia, basicamente, a Bolsa de Terras. A ANAFRE não teve tempo e poderá eventualmente depois fazer chegar o que é que achará melhor todas as propostas, designadamente o benefício fiscal, se é melhor ir para o lado do benefício, se é melhor ir para o lado da penalização. Praticamente, digamos assim, isso e as entidades gestoras, se é mais dos organismos da administração pública ligados à agricultura ou será localmente, municípios, freguesias e associações de agricultores, enfim, esse tipo de nuances, vamos dizer assim, será aquelas que a ANAFRE ainda não teve ocasião e terá que ser o seu conselho diretivo a pronunciar-se. E não há assim muito
eu queria,
mais.
Eu queria, se não importa, de fazer só mais uma chega que a doutora Helena acabou de afirmar. É que nós trocámos algumas impressões sobre estas propostas e eu registrei uma certa estranheza, sendo esta proposta de lei do governo atual e dominando no governo o PSD, é óbvio, não é? Porque o CDS apenas nos apresenta aqui uma recomendação de estruturação. Para já ficámos perplexas por ver uma proposta do Governo e depois uma proposta do PSD.
Do Grupo Parlamentar.
Do Grupo Parlamentar do PSD, sim. E por outro lado, achámos que a proposta do Governo devia acolher algumas das sugestões que o Grupo Parlamentar do PSD aqui apresenta. Porque, principalmente quanto à unidade gestora, à criação da unidade gestora. Esta unidade gestora localizada mais perto dos cidadãos, mais perto das populações e do meio, na qual os senhores estão a servir, por certo, vão, já sabem qual é o desfecho da minha conversa, não é? É que se prevê na proposta do Grupo Parlamentar do PSD que as juntas de freguesia também tenham um papel preponderante neste controle e nesta...
Mas são parte da entidade gestora?
Exatamente, portanto, achamos que isso é de aplaudir e vamos dizê-lo no nosso projeto, na nossa proposta de parecer, ou no nosso parecer. Vamos fazê-lo.
Só completar muito rapidamente, bom dia a todos, só duas questões. Saudando estas propostas, é quase um senso comum, mas elas só vão produzir efeito se efetivamente houver outras políticas, porque não será seguramente com estas propostas que vamos deixar de ver as terras abandonadas e o incentivo à agricultura não se faz apenas por aqui. E a outra nota que nós precisamos ainda de confirmar tem a ver com a proposta de redução dos benefícios fiscais, quer dizer, mais uma vez, e agora que tanto se fala das contas dos municípios, o que está aqui como redução não é a administração central que o vai fazer, todos estes benefícios saem exatamente dos municípios e das freguesias, porque 50-50 já não é mau. Desta vez o legislador não se esqueceu das freguesias, em que diz que a redução é a sua proposta da Assembleia de Freguesia, mas, de qualquer forma, quer dizer, mais uma vez, o que estamos aqui a promover e de incentivos é à custa das autarquias. Era isto.
As palavras são como as cerejas, as ideias também, não é?
Tentar agora finalizar.
Finalizar, sim, porque depois nós as questões que quisermos suscitar vão ser realmente por escrito.
Não, mas terão de se pronunciar depois de alguns comentários.
Sim, mas eu há pouco estava a falar aqui com os meus colegas lá fora, e dizer que ontem estive a fazer um trabalho em que me surgia um terreno com 11 mil e tantos metros, tanto mais de um hectare, que pagava... Nem pagava nada, mas que estava-lhe indexado o IMI de 0,33 cêntimos. Ora, isto nem paga nada, mas se tivesse a redução de 75%, isto era irrisório, não é? E, portanto, acho que o acompanhamento desta chamemos uma pequena reforma, com uma reavaliação dos prédios, é urgente. Porque, apesar de ter sido feita a avaliação geral em 1985, estão completamente desatualizados. Portanto, isso também é de... Estamos também a recomendar isso.
Muito obrigado pelos vossos comentários. Dou a palavra, então, aos grupos parlamentares. De imediato, ao deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar a cumprimentar os representantes da ANAFRE e dizer-lhes que esta audição para nós é uma audição muito importante, porque as freguesias são a entidade mais próxima destas questões e, portanto, para nós, ouvir a vossa opinião é muito importante. E, portanto, as questões que vou colocar têm a ver com a experiência... com a experiência que, naturalmente, as juntas de freguesia têm relativamente àquilo que sentem, que se passa em cada um dos vossos territórios. Gostava, antes de mais, registar da intervenção duas ou três questões que me pareceram importantes. É curioso que tenha referido, na sua primeira intervenção, duas notas. Primeiro, a questão dos incêndios florestais, segundo, a questão dos jovens agricultores. Isto é, fica a ideia, desde logo, que quando olha para o Banco de Terras, há duas questões que lhe parecem importantes, que é o problema dos focos florestais e a necessidade de dar acesso a novos proprietários ou a novos arrendatários de terras no meio rural. Depois, eu vou apenas fazer um registro muito rápido sobre isso, porque o assunto não é esse. Diz que talvez a questão de um novo regime de reestruturação fundiária possa ser um passo demasiado grande. Como fomos nós que propusemos uma lei que procura reestruturar no conjunto e de forma integrada todos os instrumentos, o que lhe devo dizer é que nós não trazemos nada de novo nos outros instrumentos. A única coisa que é verdadeiramente nova no regime de reestruturação fundiária é a Bolsa Terras. Aquilo que nós fazemos nos outros instrumentos é apenas um ajustamento relativamente àquilo que existe. Mas, dando, o que fizemos foi retirar tanto poder ao Estado em todos os instrumentos de reestruturação fundiária e dando maior capacidade de intervenção, quer às autarquias, quer às associações de agricultores, de produtores florestais, agricultores e produtores florestais. E, portanto, não há nada de novo. Isto é, o que fizemos foi um ajustamento da unidade mínima de cultura, dos processos de emparcelamento. Portanto, era só para dizer que não há aqui nenhuma complicação mais do processo daquilo que existe. Relativamente à Bolsa de Terras, nós também julgamos que é um instrumento importante e que deve avançar. Temos, no entanto, algumas prioridades, por um lado, e algumas dúvidas, por outro, que, naturalmente, queremos retirar com estas nossas conversas. O que dizemos é que esta Bolsa de Terras deve incidir, essencialmente, em zonas onde já existe uma integração do ponto de vista daquilo que é a própria estruturação fundiária, isto é, nas zonas de regadio, onde o investimento do Estado foi muito grande, onde existem associações de regantes que podem fazer uma gestão descentralizada deste instrumento, nas ZIFs, nas zonas de intervenção florestal, onde existem entidades gestoras e, portanto, que podem fazer esta gestão. E, portanto, essas seriam as duas grandes prioridades. Dizer que, apesar de tudo, estamos a falar de cerca de 1 milhão e 500 mil hectares, isto é, estamos a falar de 1 milhão de hectares de zona florestal e estamos a falar de 500 mil hectares de zona regada. Portanto, o que nós estamos a dizer é que a prioridade nesta altura devia ser dada aí. Porquê? Porque é aí que mais facilmente nós conseguimos atualizar aquilo que são os instrumentos que para nós são essenciais para pôr a Bolsa de Terras em funcionamento. Desde logo, a questão do cadastro, isto é, a questão da titularidade da terra, é uma questão essencial para nós podermos avançar com o Banco de Terras. Logo, é nas zonas regadas e nas zonas de intervenção florestal que é mais fácil rapidamente acionar essa questão. A questão fiscal, a questão do fiscal, e dizer que na questão fiscal há uma ideia que perspassa, aliás, das conversas que vamos tendo, que é a ideia de que o valor da terra, neste momento, aquilo que é, aliás, foi referido por si, a questão da reavaliação do valor do IMI. Bom, é verdade que essa é uma questão que também está por trás da criação desta Bolsa de Terras. Nós percebemos isso na intenção do Governo. Agora, não pode ser a justificação para se fazer a Bolsa de Terras. Quer dizer, não aceitaremos que essa seja a justificação da criação da Bolsa de Terras. E, portanto, vemos a ideia dos incentivos fiscais como um bom caminho para lá chegar. E, portanto, as questões que eu gostava de vos colocar é, primeiro, modelo de gestão. Modelo de gestão. Isto é, do vosso ponto de vista, o modelo de gestão deve ser um modelo mais centralizado ou mais descentralizado? E como é que vocês veem o papel das freguesias? Disse-me, bom, nós também queremos lá estar. Bom, mas lá estar, o que é que significa? Significa estar numa entidade nacional de acompanhamento deste processo? Ou significa, como por exemplo acontece, há um caso concreto em Portugal, em Montemor-o-Novo, em que a autarquia, ela própria, dinamizou a criação de um banco de terras. Como é que vê o papel da junta de freguesia? Como uma entidade de acompanhamento ou como uma entidade dinamizadora do próprio banco de terras? Era uma primeira questão. A segunda questão é, do vosso ponto de vista, quais são os principais instrumentos para pôr isto em marcha? Quer dizer, da vossa experiência, o que é que é importante para pôr isto em marcha? E, finalmente, uma das questões de maior conflitualidade nesta discussão tem a ver com os baldios. E, portanto, o que nós gostaríamos de saber é como é que as juntas de freguesia veem esta questão dos baldios. Deve ou não deve estar integrada na Bolsa de Terras? E como é que vem isto? Porque, no fundo, o grande conflito que sabem é que os compartes dizem que isto não deve ser gerido por juntas de freguesia. Algumas juntas de freguesia têm uma enorme apetência por gerir os baldios e eu gostava de saber, nesta conflitualidade, onde é que se coloca a ANAFR.
Muito obrigado, deputado Miguel Freitas. Deputado Manuel Isaac, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da ANAFR. Nesta questão da Bolsa de Terras, eu penso que, ao contrário do meu colega deputado Miguel Freitas, ela não é por causa das contribuições, mas sim, precisamente, por terrenos abandonados que existem, tanto na área florestal e não só, e principalmente os terrenos abandonados do Estado. O Estado, ele próprio, não sabe o que tem. Portanto, eu acredito que as pessoas, precisamente, principalmente nas zonas do país em que houve muita imigração há muitos anos, que hoje é difícil ter-se o conhecimento de quem são os herdeiros desses terrenos e chegar até eles. É uma dificuldade muito grande, principalmente, é o que eu digo, em zonas que têm muita imigração. Agora, a questão do Estado. O próprio Estado não sabe. Ou seja, há terras que não sabe a quem pertencem. Se é o Ministério da Justiça, se é a Segurança Social, se é a saúde, se é... Ou seja, há uma penópia de terras que o próprio Estado... também dá procura ao Ministério a que elas pertencem. E ninguém sabe, sabe que o dono é o Estado, mas não sabe quem é que manda nelas. Isso também isso é uma grande confusão e vai dar muito trabalho ao próprio Estado a saber e fazer essa organização para poder pôr essas terras no Banco de Terras. Outra questão é as áreas reais. Como sabem, de certeza, que são terras pequenas, que antigamente os nossos antepassados tinham a mania para pagar menos impostos, então diminuíam. Se tinham 10 mil metros, iam tinham 5. E ainda hoje, a nível de cadastro, está assim. Portanto, ou seja, há muito mais terra que aquilo que se pensa, porque se formos para aquilo que está registado, se calhar temos metade da terra registada. É claro que agora alguns jovens agricultores, ou pessoas que estão mais ligadas à agricultura, fizeram a sua atualização, até para irem buscar subsídios, essa história toda. E que os P1, os P2, os P3 também conseguiram se atualizar. Outro problema é, precisamente também, aquilo que falou aqui, das escrituras. Ora, não sabendo isto, a maior parte das legalizações que se tem que fazer é precisamente por método de uso capião, porque não há outra solução para o fazer. E muitas vezes, mesmo que use capião, as coisas correm mal, porque os confinantes, muitas vezes, está tudo baralhado. E aquilo é anulado precisamente por causa disso. Aconteceu-me a mim, portanto, isto são casos reais todos os dias, nós sabemos como é que acontecem, porque é difícil ir buscar essas pessoas, e mesmo pessoas que não foram imigrantes, que passou de bisavô para avô, para pai, para filho, e ainda está no nome do bisavô. Portanto, ou seja, fizeram as partilhas, mas nunca fizeram, nunca deram seguimento depois nas escrituras. Isso é outro problema que se vai ter nesta questão. Eu gostava de saber, que o Sr. Deputado Miguel Freitas já fez a pergunta, e eu volto a fazê-la, qual o papel das freguesias. Já ouvimos aqui várias entidades, umas são contra que as freguesias se envolvam nisto, porque penso que mais para o aspecto político, ou seja, junta de freguesia está ligado a um partido que ganhou essa junta de freguesia e faz-se a ligação política aqui, quer dizer, é o presidente de junta que está ali, está ligado, isto em várias zonas do país, um está ligado a um partido, está ligado a outro, não sei mais. E há quem não veja isto com muitos bons olhos. A mim não me faz diferença nenhuma, eu sei que o papel do presidente de junta pode ser importante aqui e deve ser. Qual o papel a desempenhar, teremos que saber. Portanto, eu acho que pode ter um papel a desempenhar e deve ter um papel a desempenhar. Agora, temos que saber qual o papel que ele vai desempenhar nisso. Mas também não vejo mal nenhum em criar novas associações para isto. sempre com o contributo do Presidente de Junta, que não precisa estar na associação, mas pode dar o seu contributo. É essa parte aí que temos que definir, qual realmente o papel das freguesias neste caso. Também falou o deputado Miguel Freitas nos terrenos baldios. Recebemos aqui a balada ainda da semana passada, que é um bocado contra as freguesias terem... Mas, como tudo, há freguesias que fazem bom trabalho também nos baldios, eu conheço algumas, e têm feito alguns projetos a nível florestal nos últimos anos. Eu não vejo qual é que é o problema. Portanto, as freguesias aqui também têm um papel importante, que elas próprias sabem onde é que têm os seus terrenos também baldios. E se eles estão ou não estão na balada, se estão fora da balada, porque há muitos que ainda estão fora da balada, aliás, eu disse isso aqui à balada, portanto, há muitos terrenos que ainda são realmente baldios, que ninguém toma conta deles. E fazer-lhe a pergunta, que é o que tem mais debatido aqui, é o que é que se entende por terras abandonadas. Todos nós temos aqui falado, todos têm dito, é difícil chegar ao entendimento do que é terra abandonada. Eu queria saber também o que é que as pessoas entendem por terras abandonadas. Eu ficava-me por aqui, portanto, dizendo que nesta questão é bom estarmos todos para o mesmo lado, estarmos juntos, mas porque a questão do IMI para mim não é o importante, porque esta penalização que se põe aqui de IMI não é por isso, não é por aqui que as pessoas deixam pôr ou põem as terras na vossa terra. A penalização é tão pequena, não é por aqui. Portanto, eu acho que isso é de menos importância, esta discussão sobre o IMI. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os dirigentes da ANAFRE. A ANAFRE, associando as juntas de freguesia do nosso país, com toda a certeza, cobre situações extremamente diversas, muito diversas, com quadros, inclusive, agrícolas, rurais, com muita diversidade, tanto quanto nos é possível supor. E, portanto, provavelmente as respostas poderão ser muito variáveis em função das próprias regiões e zonas onde as juntas de freguesia se localizam. A representante Elizabeth Matos referiu-me que está ali assim localizada entre o Alvão e o Marão. Posso saber qual é a freguesia? Turgueda, muito bem. Muito bem, Turgueda, eu conheço bem a Turgueda. E, portanto, está ali numa zona de montanha onde a par da floresta foi ali naquela zona recuperado o gado maronês, pá. Tinham ali naquela zona do Alvão e do Marão muitos rebanhos, e eu começava por fazer uma pergunta. Ainda agora, na feira de Santo António, nas exposições de animais que lá existiram, apareceram dirigentes da Associação de Gado Maronês a queixar-se amargamente das dificuldades de sobrevivência da produção de gado maronês, portanto, uma raça autóctone ali daquela região, e que, aliás, a Comissão de Agricultura, aqui há anos, visitou. E a questão que, do meu ponto de vista, julgo que precisamos de começar por colocar na abordagem desta questão da possível terra abandonada ou da floresta. Por exemplo, sem rebanhos durante muitos anos, durante muitos séculos, provavelmente, constituíram, digamos assim, os grandes regularizadores da floresta, e concretamente da produção de biomassa vegetal. Mas será possível responder aos problemas da terra abandonada, da floresta abandonada, sem que a atividade agrícola e florestal possa ter rentabilidade? Isto é, Nós estamos a falar de uma bolsa de terras e, portanto, estamos a ver este processo. Esta terra está abandonada, esta terra é minha, eu vou cedê-la à bolsa de terras, que a vai arrendar e quem depois eu passar a utilizar vai pagar uma renda. E a pergunta que eu julgo que temos que colocar é esta. Mas se a atividade agrícola, particularmente em zonas de montanha, como é o caso de Trás-os-Montes, não tem só zonas de montanha, tem também Beigas e algumas zonas bastante importantes e com grandes potencialidades agrícolas, basta lembrarmos do Val de Guiar e não só. Como é que é possível que essa terra passe a ter rentabilidade suficiente, particularmente nas condições que nós conhecemos ali, portanto, terra altamente parcelada, de minifúndio, pertencente a gente muito, muito diversa, uns que estão lá, uma parte significativa está lá fora, como é possível que essa terra possa passar a produzir e a ter uma rentabilidade tal que não só dê para viver quem a está a explorar, como ainda pagar sustentarmente uma renda. Porque essa terra vai ter que render mais do que a terra habitual, explorada pelo proprietário. E, portanto, eu julgo que esta é a questão central que está colocada. Nós não temos, propriamente, nenhuma objeção de fundo à existência de uma bolsa de terras, algo que seja muito simples, e que permitisse apenas funcionar como um intermediário simples entre quem quer arrendar terras e aquele que precisa de terra para explorar, mas do nosso ponto de vista põe-se-nos um problema central, que é este. Mas vai... Arrebentou algo.
Foi uma tentativa de assassinato político.
Não foi nada. Foi os serviços de segurança.
Eu acho que eles queriam era na sala ao lado, que era a sala onde estava
Nem partiu. E, portanto, julgo que é esta a questão que prioritária que gostaria de colocar. Como é que vocês veem, de facto, o desenvolvimento e, sobretudo, a resistência à desertificação humana e da atividade económica em terras, por exemplo, como Vila Real, como o Conselho de Vila Real, uma grande parte, particularmente das zonas de montanha, que tem os problemas de desertificação que são conhecidos, sem alterar fundamentalmente a rentabilidade da atividade agrícola, e da própria atividade florestal, porque esse é um outro problema ligado ao problema da floresta e daí dos incêndios florestais. Como é que acham que os milhares de habitantes de Vila Real que são proprietários de terra em Vila Real, no distrito de Vila Real e nestas zonas, que estão imigrados vão olhar para este projeto, esta possibilidade. Como é que eles olham para isto? Obrigado, Sr. Presidente.
Próprio gostaria de colocar 3 ou 4 questões, fazer apenas um comentário, relativamente ao que a Sra. Vice-Presidente mencionou, tem que ver com o projeto de lei do Partido Social Democrático ou a proposta do Governo. O projeto de lei, enfim, além da necessária e saudável autonomia parlamentar, o projeto de lei do Partido Social Democrata apareceu antes mesmo da proposta, quando foram discutidos outros projetos de lei aqui na Assembleia da República, depois o Governo apresentou a sua proposta de lei. Mas, relativamente a essa matéria, não há similitude na questão da proposta, porque se atenderem bem, na proposta do Governo também se admite que atos de gestão operacional possam ser feitos por autarquias. Ou seja, autarquias não fala só nos municípios, fala em autarquias. Portanto, abre aqui a porta, naturalmente, para que as freguesias também possam ter um contributo. Enfim, e agora, naturalmente, vamos ajustar essa matéria, agora depois de ouvirmos todas as entidades e passarmos à sua redação. Gostava agora de colocar três questões que são muito importantes, a meu ver. Uma tem que ver com a grande discussão que se faz a propósito da Bolsa de Terras, que diz respeito, existem algumas entidades e alguns, enfim, com responsabilidade nestas matérias, que dizem que não há terra abandonada, há muito pouca terra abandonada. Eu gostaria de vos perguntar, enquanto representantes das freguesias, porque estão muito perto da terra, enfim, são a primeira entidade pública com essa ligação, se de facto têm esta percepção ou não, do ponto de vista de saber se há muita terra abandonada ou não, e saber se essa terra abandonada, e é um outro conceito ligeiramente diferente, se há terra que não tem dono conhecido. Também, qual é a vossa sensibilidade relativamente a esta matéria? Depois, ao nível da preferência na atribuição da terra. Ou seja, se perceber os modelos, há um modelo de público em que, das terras do Estado, em que existirá um concurso e as pessoas candidatas. Há um outro, que é de voluntário dos privados, em que aí, de facto, há um encontro de vontades em que quem quer e quem não quer. Mas, do ponto de vista da preferência, o que é que vos parece correto? Correto os jovens, terrenos contíguos por causa do emparcelamento, se existe aqui, do ponto de vista da sua relação, quem é que deveria estar primeiro ou não? Seria importante também perceber isto. E depois, ao nível do modelo de gestão, isso já foi perguntado pelos meus colegas, saber até que ponto as freguesias podem ter o seu contributo e como é que pode ser feita essa articulação, uma vez que vamos ter, enfim, provavelmente temos que concentrar numa entidade, não é, que representa as freguesias, e, portanto, ou se defendem várias gestões por esse país fora. Do ponto de vista da questão fiscal, percebi-o que o Sr. Vice-Presidente Paulo Quaresma nos disse relativamente à questão do benefício fiscal, porque isso vai tirar receitas, estamos a falar de um imposto cuja receita é essencialmente para os municípios e para as freguesias. Então, sendo assim, defende a penalização. É certo que, sabemos hoje em dia, que a receita do IMI é muito pequena, fala-se que anualmente não representa mais de 7 milhões de euros todos os prédios rústicos. Também sabemos que essa atuação tem que ser feita, aliás, consta da obrigação do Estado português perante as entidades que nos estão a dar assistência financeira. Mas gostava de perceber a vossa sensibilidade, enfim, se é que já discutiram, em relação do benefício ou da penalização fiscal. Muito obrigado.
E desde já digo que a minha resposta vai ser um bocadinho anárquica. Eu não gostaria de responder diretamente ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado. Vou respondendo à medida que as ideias vão surgindo. E assim, para responder às vossas doutas questões, nós teríamos que ter também um doutoramento nestas matérias, isto é óbvio, não é? Há dias eu fui representar a ANAFRE em Santarém num primeiro encontro de aldeias sustentáveis. Um projeto muito interessante, desenvolvido pelo ICE pela Animar, exatamente. Um projeto muito interessante. Uma iniciativa que se entronca muito bem também num projeto destes, porque de tornar uma aldeia sustentável, naturalmente, é dar-lhe meios para que ela se sustente e subsista. E na intervenção que fiz, eu disse que nasci na aldeia, cresci na aldeia, depois afastei-me da aldeia por inerência do casamento e voltei à aldeia de onde quero morrer. E tive várias experiências do trabalho da aldeia, o trabalho agrícola, que posso afiançar-vos que sei fazer tudo. Podem-me desafiar para o que quer que seja. Nos trabalhos agrícolas, artesanais, eu sei fazer tudo. E disse também que esse foi o grande doutoramento que me serviu para a vida, para toda a vida, para onde quer que eu estivesse, eu vali-me sempre desse conhecimento. E, portanto, é também com este doutoramento que eu quero responder a algumas das questões que hoje aqui foram colocadas. Bom, dizer assim, dizer-vos assim, quando me perguntam, por exemplo, o senhor deputado Agostinho Lopes, quando perguntam, acho que lá na minha terra, no Marão, entre o Marão e o Alvão, é possível subsistir com a Bolsa de Terras? A Bolsa de Terras vai dar autonomia aos jovens e aos jovens empresários, àqueles que estão à espera? Eu respondi...
Rentabilidade.
Eu disse há bocadinho à doutora Helena, isto é lindo, isto é muito bonito, é uma iniciativa fantástica, mas isto, na minha terra, isto não vai dar nada. Foi a doutora Helena ali à porta. Isto vai dar, com certeza, vai ser muito interessante aplicar no Alentejo, no Ribatejo, e a doutora Helena dizer, e também na minha terra, que é a Figueira da Foz, ali, onde realmente nós somos muito grandes, mas somos territorialmente, geograficamente pequenos. E, portanto, aqui onde a propriedade, de facto, é grande, extensa e plana, isto pode realmente funcionar muito bem. Agora, em Trás-os-Montes, nos nossos calcinhos... Que nós cultivamos com a nossa enxada, onde não é possível entrar uma máquina, onde não é preciso entrar um trator, por mais pequeno que seja, naturalmente os jovens que empreenderem ou têm que ser muito criativos e partirem para coisas novas, não para a agricultura tradicional, mas realmente, certamente, criar um rebanho e com o rebanho fazer coisas interessantes. Portanto, fazerem bons queijos ou bons requeijões e com a lã fazerem coisas muito interessantes, como ainda vimos esta semana na televisão, até aqui no Terreiro do Passo, não é? Um empresário que com a lã fazia tapetes maravilhosos, coisas interessantíssimas, porque ele vende no estrangeiro, quase tudo vai para o estrangeiro, se eles forem criativos e forem realmente inovadores, certamente que podem ir para trás dos montes e criar um rebanho lá e fazer... E, portanto, fazer essa atividade, uma atividade nova. Agora, com a agricultura tradicional ou com a silvicultura tradicional, eles não vão realmente ter sucesso. É impossível. A não ser com muito tempo passado isso. Não dá resposta imediata e hoje a juventude quer logo ver a imediatude dos seus investimentos. Isso não vai poder acontecer. Agora... certamente, também lhes digo a minha experiência e da minha família, que nós somos pequenos proprietários, mas não temos terras abandonadas nem para dar para a Bolsa de Terras, porque o meu marido jubilou-se, foi para a aposentação e está a cultivar as terras dele, tem um rebanho, tem uma vaca maronesa, tem isso tudo, portanto, mas é um homem com 70 e tal anos, não é? Portanto, daí é o amor à terra e às raízes, mas mais nada, mas mais nada. Quando ele morrer, os filhos certamente não lhe vão seguir os passos, a não ser que o exemplo realmente também tenha as suas consequências. Todavia, eu acho que a doutora Helena me dizia, mas está criada a possibilidade. A lei está cá, as condições estão criadas, legalmente é possível. Então, aqueles que, de facto, partirem com este incentivo, partirem com este elan, naturalmente que podem caminhar para a frente, né? Podem fazer o aproveitamento. Que terras, quais são as terras abandonadas? Como é que nós consideramos que uma terra está ao abandono e que de facto, pode ir para... É um conceito que a própria lei tem que criar, tem que criar o conceito de terra abandonada. Mas, na verdade, elas estão abandonadas, a gente olha para elas e vê uma mata que foi de pinheiros, que agora é de giestas ou de silvas, presume-se que sim, mas como é que a pessoa, como é que os proprietários, oficialmente os seus proprietários, podem tratar dela e podem, o ser deputado Agostinho Lopes já disse, a agricultura de antes consumia todo o mato. As pessoas tinham que ir roçar todo o mato e todo o mato era pouco. E ai de quem fosse roçar a mata do vizinho, porque era preciso curti-lo, era preciso ir para a loja do gado, era preciso ir para fazer a cama das ovelhas e das vacas e depois ir em maio para a terra, para a colheita. Hoje Hoje, se isso, se não for realmente, tem que haver aqui uma osmose entre o incentivo à agricultura e o incentivo à silvicultura e à pecuária e a todas estas atividades. Nós estamos realmente aqui ameaçadas. Bom, portanto, também tem razão o Sr. Deputado Agostinho Lopes quando questiona e quando perspectiva o problema assim. Entretanto, dizia o Sr. Deputado Miguel Freitas, que estamos a partir de uma situação já existente, de facto já há a lei do emparcelamento, existe, mas eu não vejo ninguém emparcelar nada. Houve incentivos ao emparcelamento, designadamente nas escrituras gratuitas ou com redução de taxas, registros gratuitos, fez-se o registro, houve aí um período de registros gratuitos para incentivar toda a gente a registar, para se poder realmente saber o que era de quem, e o período do registro era de 2 anos, e o governo de então cortou isso e depois estou 1 ano, estava a perder muito dinheiro com o registro, estava toda a gente a registar. Mas estes incentivos fazem falta.
Toda a gente registar, tudo
disse. Toda a gente, sim. Houve um período entre 2008 e 2010.
Valeu a pena.
Só que depois o Estado viu que estava a perder muito dinheiro, porque o registro era o gratuito, e em vez de terminar em dezembro de 2010, terminou em dezembro de 2009, ou assim, se as datas não estiverem certas, isto é exemplificativo. Portanto, e esses incentivos, há que os ressuscitar. Talvez. Pois, eu acho que sim. Exatamente. Outra situação que referiu foi a das ZIFs. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado, sabe quantas ZIFs foram criadas no país?
68.
Eu tenho notícia de que foram muito menos, mas louvo que tenham sido tantas. Mesmo assim, foram muito poucas. Porque foram muito poucas. Porque lá em Trás-os-Montes criaram-se 2. Porque as pessoas estão sempre a pensar que o do vizinho do lado vai ficar com mais um palmo de terra do que ele próprio. Portanto, isto também passa por um... Não é verdade, Sr. Deputado? É verdade. Eu quis criar uma na minha freguesia, enquanto Presidente da Junta, quis criá-la, tive apoios de todo o lado, da Universidade, da UTAD, de apoios da Direção Regional da Agricultura, da Proteção Civil. Fizemos reuniões com toda a gente, mas ninguém se mexeu. Porque, então depois vão cortar a direita, vão fazer tiras ali no monte, né? Mas depois eu tenho mais que o meu vizinho. Quer dizer, não foi possível criá-las, impossível, foi mesmo impossível. Agora, os baldios é uma questão muito interessante, muito interessante. Quando a Balada ia aqui esteve cá com certeza o Armando Teixeira, ele é de Vila Real, como sabe, não é? Vila Real, ele não esteve? Mas eles comungam, claro, obviamente têm todos os mesmos sentimentos, não é? Ele tem uma paixão pela posse dos baldios, pela posse nas comissões, não é? E é um defensor acérrimo dos baldios. Eu estive a representar a ANAFRE numa comissão, numa estrutura chamada Valorização dos Territórios Comunitários, projeto da valorização dos territórios comunitários, onde a Baladi também estava, obviamente, não é? E ainda foi no tempo do governo do PS. E ficou tudo muito bem definido. Foi a UTAD, era um engenheiro da UTAD quem liderava este processo. E aqui, no Torreiro do Paço, com uma reunião final com o secretário de Estado do tempo, ficou tudo muito bem entendido. E iria passar-se então depois para uma proposta de lei em que a gestão dos baldios iria, de facto, ter uma remodelação na qual as juntas de freguesia, as freguesias também teriam uma cota parte de decisão, portanto iriam pertencer, e a gestão, o Conselho Diretivo dos Baldios iria ser misto, isto é, não iriam ser só os compartes, mas também as juntas de freguesia. Elas já o são, como todos sabemos, pela lei dos baldios, quando os compartes não estão organizados, as juntas de freguesia são a estrutura que gera e administra os baldios. Então, e quando ou não estão organizados, ou eles próprios delegam competências nas freguesias, nas juntas de freguesia, elas são as gestoras dos baldios. E eu acho que este cruzamento é perfeito e é querido, porque eu sempre defendi, e até em Vila Pouca, numa reunião da Forestes, num congresso, eu pensei que me queriam queimar, mas eu não me importo nada, não, ainda tinha muito que queimar, porque eu disse que nós juntas de freguesia, temos, porque o que mais incomoda na gestão dos baldios é não haver uma entidade fiscalizadora. Porque dizem, mas é a Assembleia de Compartes. Não há nada a Assembleia de Compartes. Eu tenho na minha freguesia baldios riquíssimos que são administrados por uma família. É o pai, o filho, o genro e o primo, e eles têm muito mais receitas do que a própria junta de freguesia, com os FFs e com os arrendamentos e com isso tudo, e o dinheiro não se vê, não luz. Não há luz ali que diga que isto veio dos baldios. Portanto, é preciso também moralizar esta situação. Se há baldios, e eu honro muito esses, porque o meu marido também é presidente de um conselho de baldios pequenino, e onde as coisas vêm, são dadas a conhecer, há outros que não. Há outros que não. Portanto, esta gestão mais transparente, com a intervenção e o cruzamento das juntas de freguesia, nós somos defensores dela, e fizemos isso no tal projeto, e o nosso parecer foi realmente acolhido. Se tivesse cá o nosso presidente da ANAFRE, esse é de opinião, e tenho dito, e eu estou sempre a moderá-lo, é de opinião que os baldios deviam estar nas juntas de freguesia. E eu digo, não se meta nessa guerra, essa é uma guerra nacional que nós não podemos, com certeza, vencer, porque isto tem raízes ancestrais, e, portanto, não vamos meter-nos nessa guerra. Mas, como sabemos, mesmo no último congresso da ANAFRE, o Sr. Secretário, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e do Dr. Miguel Alves, não é? E tudo isso, foi anunciar-nos, só que ninguém o pôde ouvir, ele não pôde ser ouvido naquele momento, infelizmente, mas foi anunciar que uma das ideias do governo atual seria realmente ordenar os baldios, de modo que as freguesias fossem também participantes da sua gestão. Mas sabemos que isto é uma luta partidária, uma luta local, uma luta pessoal, uma luta... Pronto, e deixamos isso para outras calendas que não estão aqui vistas. Mas os baldios estão, senhor deputado, estão também eles próprios abandonados. Há muitos baldios que estão abandonados. E só não estão aqueles onde pode ter eólicas, ou onde há pedreiras, ou onde há minas agora de ouro lá em cima também, Mão Corvo e por aí fora. Onde houver interesses materiais, fáceis, a população organiza-se, ou incentivada pela baladia ou por outras baladias, ela faz. Agora, aquilo que não tem interesse nenhum, que não tem pinheiros para vender, não tem, já não há rebanhos para apresentar, onde não houver interesses, estão perfeitamente abandonados. E eu não falo de graça, eu vivo neles, eu estou lá dentro. Portanto, sim, dá trabalho e dá responsabilidades e dá despesas, e esses não, ninguém se interessa deles, por eles. Agora perguntava-me, eu nem pus os óculos, porque estou só com as coisas da ideia, perguntava ao senhor deputado, não é? Na intervenção, no modelo, o modelo de gestão, eu acho que já acabei de dizer que a ANAFRE defende que as freguesias devem estar lá. Elas podem ser um elemento moderador e pacificador em muitas circunstâncias. Porque elas são elemento de identificação dos proprietários, por exemplo. Se quiserem ir procurar os proprietários, porque as terras não caem na bolsa por obra do Espírito Santo, não é? Os proprietários têm que dizer, têm que saber se existem, se já desapareceram, se as terras são terras de ninguém, e o Código Civil diz que são do Estado, não é? Portanto, é preciso identificar os proprietários. Ninguém melhor que os elementos das juntas de freguesia, que conhecem, nas suas freguesias, conhecem as pessoas todas, chamam a todas pelo seu nome, e são capazes de saber, ir e investigar onde estão os tais imigrantes, porque estes imigrantes, de facto, foram deixaram as terras abandonadas. No início até compraram terras umas atrás das outras, porque era um bom investimento, e agora já não é, portanto, as terras estão abandonadas. O conceito de abandonadas, obviamente que não cabe à Anafre defini-lo, tem que ser, de facto, a Assembleia da República dizer, não é? Mas, com certeza, há algum tempo, o tempo é criador de direitos e também da sua extinção, portanto, eu uso campeão, sim senhor. Nesse modelo nós somos e vamos ser perentórios no nosso parecer, achamos que as juntas freguesia. Agora, elas próprias também podem ser incentivadoras, portanto, serem elas próprias podem ser impulsionar a criação das associações, elas próprias podem ser criadoras de bolsas de terra, porque não? Deve-lhes ser dada essa legitimidade, como às associações de agricultores, de jovens ou de idosos, ou o que quer que seja. E depois também, se não formos por aí, se for para a criação de uma entidade com representação de várias outras entidades, acho que as juntas de freguesia devem lá estar. De certeza que muita coisa ficou por dizer, mas também o tempo...
Não sei se estaria lá. Há alguma coisa? Peço 5 minutos, não?
Não é necessário, que mais tarde se fará por escrito. Foi aqui também uma troca de ideias.
Ficou muito por dizer, é óbvio.
Bom, em todo caso, agradecemos muito o vosso contributo, pedindo então, para além do parecer que já nos fizeram chegar na altura, que foi um parecer resumido, que foram consultados, e a Associação de Municípios também.
Foi só sobre um dos documentos.
Foi, exatamente. Foi na altura, foi por um projeto de lei do Bloco de Esquerda, salvo erro. Foi o primeiro que apareceu na Assembleia da República. Gostaríamos então que, nesta vez, que pudessem detalhar um pouco o que disseram aqui, e alguma comparação que possam eventualmente fazer sobre os vários diplomas, porque para este grupo de trabalho será importante na análise futura que terá que fazer para tentar chegar a uma redação. Claro, naturalmente. Ok, claro que sim.
E, como sabem, nós somos um organismo com representação de muita gente, né? Todos claro. Os partidos principais. E já foi enviado a todos, nós vamos enviar a todos o texto, e pedir os comentários.
Muito bem. Todo caso, sim senhora, muito obrigado pelo vosso contributo e obrigado pelo esforço que fez em estar aqui a esta hora.